Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao USC Brasil Podcast, uma produção do USC Brasil Office. Eu sou Marcos Costa, sou diretor do USC Brasil Office, que fica em São Paulo. A USC mantém 9 escritórios internacionais que apoiam, facilitam e promovem as atividades da USC ao redor do mundo. Nesse podcast, eu converso com estudantes da USC, com o pessoal que já se formou, o pessoal que está ainda estudando, enfim, muito obrigado por nos ouvir. Segue a gente lá nas redes sociais que você fica sabendo de tudo. Ativa as notificações do seu agregador de podcast preferido. Também estamos no YouTube. É só procurar por USC Brasil com Z, ok? Vamos lá, vamos em frente. Hoje a conversa é com o Gustavo Lancer, de Florianópolis, Floripa, que fala comigo agora lá de Los Angeles, porque é onde ele está cursando o último ano de engenharia química. Gustavo conquistou o sonho aí de muita gente, que é o de não só ser admitido na USC, isso lá em 2018, o que por si só já é uma grande conquista, né, Gustavo? Mas foi admitido com bolsa de estudo por mérito. Gustavo é também o presidente da BRASA USC. A BRASA é uma sigla para Brazilian Student Association, a Associação de Estudantes Brasileiros no Exterior, que tem também um chapter, uma espécie de filial na University of Southern California, USC. Gustavo, eu quero saber tudo aí sobre a sua trajetória, como você conseguiu sua bolsa de estudo, como tem sido sua vida de estudante, de graduação na USC, e também, claro, quero saber tudo aí sobre o seu papel, sobre o que você faz aí como presidente da BRASA, os planos, as atividades, objetivos, tudo mais. Bom, Gustavo, obrigado por topar bater esse papo comigo. Tá tudo bem com você?
Fala, Marcos. Sim, tudo certo. Prazer, trocar essa ideia aqui contigo.
Legal. Eu, nesse exato momento, estou em São Paulo, no USC Brasil Office, na Vila Olímpia. E você, Gustavo, de onde você fala exatamente aí em Los Angeles?
Tô aqui, como você falou, né? Tô aqui em Los Angeles. Tô falando direto do meu dormitório, que é o McCarthy Honors College, que fica bem no centro do USC Village.
USC Village, já visitei aí também, um lugar fantástico, né?
É sensacional, né?
É sensacional, muita coisa legal para ver. É um lugar novo, né, Gustavo?
Relativamente, eles abriram no ano antes que eu cheguei da USC. Então, o USC Village foi inaugurado em 2017.
Uhum. Foi. A visita que eu fiz aí foi em 2018, estava tudo super novinho, você estava chegando também aí na faculdade, né? E você morou o tempo inteiro aí no USC Village?
Então, quando eu entrei na USC, como você falou, eu tenho uma bolsa de mérito na USC, né? E dentre os dormitórios, tem um dormitório que é específico para quem tem bolsa. Então, só as pessoas que têm bolsa de mérito têm acesso a morar nesse dormitório. Então, eu morei nesse mesmo dormitório, né? Que é o McCarthy, no meu primeiro ano. No meu segundo ano da faculdade, eu morei num prédio que ele é fora do campus, só que é logo ao lado, assim, ele só é teoricamente fora do campus, mas tão perto quanto, inclusive dependendo de onde você estiver do campus, né, vai acabar sendo até mais perto do dormitório que eu moro hoje em dia. E daí no meu terceiro ano eu passei em casa por conta da pandemia, e agora no meu último ano tô de novo morando nesse mesmo dormitório que eu morei no meu primeiro ano. Mas hoje em dia, não como residente, teoricamente, mas sim como um resident assistant, né? Então, eu moro aqui como parte de um trabalho que eu tenho no campus.
Opa, vamos falar sobre esse trabalho também. Mas hoje você mora sozinho? Aí então?
Então, quando eu morava aqui nesse prédio no meu primeiro ano, eu dividia quarto com alguém, né? Eu tinha um roommate. Mas hoje em dia, como eu moro nesse prédio através de um trabalho, eu tenho meu próprio quarto. Então,
Entendi.
É mais tranquilo, tem meu próprio espaço.
Mas quando você sai, então, para o segundo ano, né, que você escolhe morar num prédio colado aí no campus. A minha pergunta é, A escolha foi sua? Você preferiu isso ou você teve que se virar mesmo?
Então, não foi muito minha escolha. É uma história um pouco complicada. Basicamente, depois do meu primeiro ano, eu achava que eu ia fazer um gap year. Então, eu achava que eu ia tirar um ano de pausa da faculdade. E eu acabei decidindo não fazer essa pausa meio que de última hora. E daí, no momento em que eu decidi fazer isso, já estava muito tarde para eu conseguir moradia na USC. Porque eu fui decidir isso de voltar só no meio das férias de verão entre o meu primeiro ano e o segundo ano. E aquele ponto já estava tudo esgotado. Então, acabei optando por morar fora do campus, meio que sem opção, assim.
Entendi, mas aí foi por conta de uma decisão sua ali inicial, né? Se você tivesse decidido permanecer normalmente, teria vaga para você.
Sim, então a USC tem uma política que para eles garantem housing, então eles garantem moradia para todo mundo que está no seu primeiro ou segundo ano, se você aplicar até a data certa, que no caso eu perdi essa data, né, porque eu achei que eu não ia voltar, não ia, quer dizer, eu iria voltar em algum momento, né, mas eu achei que eu ia tirar aquele ano de pausa e daí acabei não conseguindo housing aqui no campus, mas deu tudo certo no final também.
Tá certo. Vamos falar um pouco então sobre o processo de application, né? O
Bora.
processo de inscrição que você teve que se submeter aí para ser admitido na USC, Gustavo. Ser aprovado num curso de graduação na USC é difícil, né? Você teve aí um sucesso incrível, porque não só foi admitido, como ganhou bolsa de estudo também. Eu tenho aqui alguns números. Todo ano a USC recebe cerca de 70 mil applications, cara. De gente do mundo inteiro. Desses 70 mil, cerca de 12, 13%, às vezes 11%, recebem uma carta de admissão, que dá aí 8, 9 mil estudantes. Mas nem todo mundo, né, desses que são admitidos, se matriculam efetivamente. Muitos, entendem que não conseguem pagar, não recebem a bolsa de estudo que precisavam, outros são aprovados também em outras universidades, enfim. No fim das contas, temos aí cerca de 3.400, 3.500, 600 novos estudantes de graduação por ano na USC. Alguns desses com bolsa de estudo. São várias bolsas de diferentes valores, que podem cobrir aí desde uma pequena parte dos custos, um quarto, metade, e até mesmo chegar a 100%. Você, quando recebeu a carta de admissão, você recebeu também a Presidential Scholarship, uma bolsa half tuition, né? Uma bolsa que cobre 50% dos custos que você teria de mensalidade. A USC oferece cerca de 200 bolsas como essa. A Presidential Scholarship. Então, cara, que conquista, né, Gustavo?
Cara, foi muito doido, assim, tipo. Porque, sendo bem sincero, eu sei que até falando, assim, agora, né, que já passou quase 4 anos, parece até bobagem. Mas eu apliquei na pra USC, assim, era a minha primeira escolha. E eu queria muito, muito, muito vir pra cá. Mas era um pensamento tão distante que eu nem focava muito nisso, assim, sabe? Tipo, pra mim era, ah, tá, USC, obviamente eu não vou nem entrar, sabe? Então, eu nem considerava, nem, tipo, me envisionava vindo para USC, não tinha planos de vir para Los Angeles, nada. Então, como eu não tava nem com, tipo, isso na cabeça, para mim não era nenhuma possibilidade de eu ser aceito na USC, eu não, tipo, eu completamente me esqueci disso, assim, sabe? Que eu tinha aplicado, que tava para sair e tudo mais. Tanto é que, assim, eu apliquei no prazo certo pra, concorrer à bolsa, mas eu não sabia que, por isso. Quando você aplica pela data da bolsa, né? Você recebe a notificação mais cedo. E eu não fazia ideia disso. Então eu tava só na minha, vivendo minha vida, assim, né? E eu tava mais de olho em outras faculdades. Tipo, de olho no sentido de eu tava mais atento para que eu sabia que tava para sair as respostas, assim, né? Que eram faculdades que eu também queria muito ir, mas para mim eram mais realistas, assim, né? Que eu achava que eu fosse entrar. E foi até engraçado, porque daí em janeiro de 2018, eu recebi uma notificação de uma das faculdades que eu entrei.
Qual universidade? Pode falar, Gustavo.
Ah, foi University of Miami, que, tipo, era a que eu mais queria ir na época, considerando tudo, assim, né? Que, tipo, pra mim fazia sentido que eu fosse ser aceito. E daí, enfim, fiquei super feliz, nossa, gritei, esperneei, berrei, fiz tudo. E daí fui sair para comemorar com os amigos meus, tipo, a gente foi para um restaurante, sei lá, algo assim. E daí foi até engraçado porque uma amiga minha postou uma foto minha no Instagram, acho que foi, falando, não, parabéns, meu amigo entrou na University of Miami, algo assim. E daí alguém, tipo, um amigo nosso, viu isso, ligou para ela e falou, ah, caramba, ele entrou pra University of Miami, que legal. E aí o SC, ele entrou? Daí ela falou, ah, não sei, vou perguntar. Daí ela me perguntou, daí eu falei, ah, ainda não sei, né? Tipo, acho que só vai sair em março. E daí ele falou, não, saiu semana passada.
Uau!
O primeiro round, assim, né? Tipo, se entrou com bolsa. Daí ela me avisou e fiquei, ah, beleza, tipo, ok, saiu então, depois eu vejo. E nem me toquei de ver. E daí, assim que acabou o jantar, a gente tava esperando o Uber pra ir pra casa, eu abro. E tá ali que eu tinha sido aceito. Descobri as duas no mesmo dia. Tudo bem que a USC tinha saído já alguns dias antes, né? Eu só não sabia. Fiquei sabendo ali e, tipo, aquilo para mim foi surreal. Eu não conseguia acreditar que aquilo tava acontecendo. E ainda mais com a bolsa.
Aí você cancelou o Uber e voltou para jantar de novo.
Putz, cara, nossa, sério. Foi tipo, fiquei estático, assim, sabe? Eu não conseguia nem processar.
Legal conversar contigo especificamente, porque você já está para se formar, né? Você está no seu último ano. Como que você descreveria para a gente aqui um dia típico seu aí em Los Angeles, no campus, como estudante de graduação na USC? Você já viveu um monte de coisa, né? Você já está aí no seu último ano. Mas se você pudesse fazer uma média, assim, um dia típico, como é que funciona? Você sai aí do seu dormitório, cedo, vai estudar, volta, vai trabalhar, como é que é?
Cara, então, difícil dizer, porque assim, eu acho que principalmente estudantes de engenharia vão concordar que assim, cada dia é uma batalha diferente. Então, eu não tenho muito um dia típico, mas assim, vou tentar pensar num dia bem mediano, assim, tipo, pensar. Eu sou uma pessoa que acorda bem, não bem cedo, mas assim, eu durmo cedo e acordo cedo. E funciona para mim, então tento manter desse jeito. Então, acordo umas 7 da manhã. Se eu consigo, eu gosto de já fazer algum exercício assim logo que eu acordo. Então, sair pra correr, ir pra academia, algo assim. O que aqui é bem bom, porque Los Angeles, se for pra correr, por exemplo, né? Los Angeles é uma cidade super plana. Então, tipo, é ótimo, bem ideal para isso. E academia, se for esse caso, a gente tem acesso à academia, tipo, de graça através da USC, né?
Aí no USC Village tem uma academia nova fantástica, né? Gigante.
Tem duas academias no campus da USC, uma que fica no Village, que é, então, tipo, literalmente na frente do meu prédio, então tá, tipo assim, 2 passos do meu prédio, não tem nem desculpa pra não ir. E daí tem uma outra, mais na parte do campus onde tem os prédios de aula, mas é super perto também daqui do Village, assim, caminhando é uns 2 minutos, 3 no máximo. Então, de todos os jeitos é bem conveniente.
Você falou que Los Angeles é uma cidade plana. O campus é plano, né? Não tem ladeira aí, eu vejo o pessoal tudo andando de skate, bicicleta o tempo todo.
Inclusive até é tipo um selling point, assim, da USC, que eles brincam, porque a UCLA, né, nossa rival, é conhecida pelo contrário, tipo, é muita ladeira, é muito morro, não, você só consegue se virar no campus andando, porque, tipo, não dá pra andar de bicicleta, não dá pra andar de skate nem nada. Então, tipo assim, pra cada lugar que você quer ir dentro da UCLA, é tipo uns 20 minutos caminhando. E aqui na USC, como é tudo muito plano, primeiro de tudo que o nosso campus não é tão grande quanto deles. Mas o fato de ser plano também ajuda muito na questão de se locomover, assim, né? E te dá várias outras alternativas, então, bicicleta, skate, patinete, enfim. Isso ajuda bastante também. Mas voltando então para a questão do meu dia, tento fazer isso logo cedo. E daí depende do dia da semana. Tem dias que eu tenho aula mais concentrado na parte da manhã, então, tipo, das 9 até a 1. E tem dias que eu tenho aulas concentrado mais na parte da tarde. Tipo hoje, por exemplo, eu tenho aula do meio-dia às 4. Então, varia um pouco, mas pensando na maioria dos dias que as minhas aulas são de manhã, então, iria para fazer um exercício, tento comer alguma coisa rápido, tipo um café da manhã ali meio rápido, e vou para aula.
Você come onde?
Como eu falei antes, não querendo já adentrar muito nesse assunto, mas eu sou Resident Assistant aqui na USC, e Resident Assistant é uma posição que você tem que aplicar, né? É um trabalho, basicamente. Eu moro num dormitório, né, da USC, como eu já comentei, trabalhando como se fosse como um monitor de dormitório. Sendo monitor, né, tipo, eu tenho que meio que auxiliar o pessoal que mora no prédio, né, que é todo mundo tá no seu primeiro ano da USC, e também cuidar, assim, né, se não tem festa, essas coisas que não pode. Então, através desse trabalho, enfim, né, eu presto esse serviço, e como compensação, a USC me dá moradia e alimentação de graça, assim, né? Eles subsidiam essa alimentação e essa moradia. Então, minha moradia, eu moro num dormitório de freshman, né? De pessoal que tá no primeiro ano. E alimentação, eu tenho acesso, então, aos dining halls, né? Que são os refeitórios, as cafeterias, enfim, que vocês quiserem chamar, da USC. E um deles, convenientemente, é acoplado ao meu dormitório. Então, literalmente, eu sair da cama, descer pro térreo e tá ali já o refeitório. Então, ajuda bastante, que daí você só vai lá. É assim, né? O dormitório nem tem cozinha, então, tipo, nem tem muito o que você cozinhar. Mas eu vou lá, já tá tudo pronto, bem prático. Você pode comer quando você quiser, assim, né? Desde que você entrou, é liberado comida, bebida, enfim. E daí pode, tem café também, né? Então, tipo, é bom que não precisa ficar gastando com café, indo pra Starbucks o tempo todo. Só enche ali meu copão e já saio para ir para aula. Nesses dias que eu tenho aula de manhã, das 9 a 1. Daí vai variar um pouco do dia, assim, mas eu acabo tendo uma pausa, aí vai de tipo, da 1 às 4, por aí mais ou menos. O que, assim, para estudante de engenharia, uma pausa no seu dia nunca é uma pausa, né? Então você tem que arranjar alguma coisa para fazer. Então. Ou de fato, assim, vai tirar um tempinho ali, né, para dar uma acalmada na cabeça, vai assistir um Netflix, alguma coisa assim, mas geralmente tem alguma coisa para fazer, assim, então já adiantar algum projeto, estudar para prova, fazer dever, enfim, né, revisar matéria, essas coisas. Daí eu vou pro trabalho. Eu trabalho aqui na USC, eu tenho algumas ocupações, mas uma delas é que eu sou SI Leader, que é uma coisa da USC. Mas para traduzir, assim, é como se fosse um TA, um Teaching Assistant. Então, o que que significa? Tem várias aulas, né, que são tipo aulas introdutórias, que são conhecidas como tipo Readouts, o nome. Que são aulas que são introdutórias, então, tipo assim, física, química, matemática, biologia, que acabam, são bem tipo. Acaba aterrorizando muita gente, assim, né? Porque o pessoal acabou de chegar na faculdade, ainda não sabe muito bem como pegar o ritmo e a manha de estudar na faculdade e tudo mais, e o pessoal acaba indo mal nessas aulas, se assustando, assim, né? Pelo curso deles, e daí já pensa em desistir logo de cara, enfim. Então, eles pegam o pessoal que é undergrad, né? Então, que tá no, na graduação, que foi bem nessas matérias, e a gente serve como teaching assistant, basicamente. Então, tipo, a gente auxilia o professor em dar a matéria. Então, como é que funciona no meu caso? Eu fui bem em cálculo 3 aqui na USC. Então, eu sirvo como SI Leader, que significa Supplemental Instructor Leader. E daí, toda semana, eu dou aula de revisão da matéria que foi dada na semana anterior em sala de aula. Então, é bem legal, porque primeiro, assim, é bom, né? Porque, tipo, acho que é um jogo mental, assim, né? A gente tá sempre praticando o cérebro com uma coisa que eu aprendi há bastante tempo. Ainda mais matemática, assim, né? Que tem bastante raciocínio lógico e pensamento crítico, assim. Então, isso eu acho bacana. Mas acho que principalmente o fato de ser uma posição meio que de liderança, assim, sabe? Então, tipo, você desenvolve muito na questão ética, assim, na questão profissional, porque para eu dar as minhas aulas, eu tenho que coordenar o meu tempo de fazer o material de revisão, né, fazer os exercícios, corrigir, tá lá para ensinar os alunos e tudo mais. E também a questão do relacionamento que você desenvolve com os alunos. Assim, isso é muito bacana. É, eles te veem de fato como uma pessoa que eles se espelham, assim, tipo, eles acham que você é absurdamente inteligente, o que eu acho muito engraçado. E que realmente querem tirar dúvidas com você, não só de matéria, mas sim, tipo, da vida, assim, sabe? Pô, tô indo mal nessa aula, tipo, o que que eu faço? Como é que eu aprendo a estudar na faculdade? Pô, tô nervoso, tipo, tem prova amanhã, eu não sou bom de fazer prova, sabe? Tipo, desde esses macetes, assim, dessas coisas, até, tipo, como se desenvolver na faculdade, que clubes entrar, essas coisas. Então, é bem bacana. Enfim, então, vou pro trabalho, que é, né, dar essas revisões, que, tipo, eu trabalho em média, vai, umas 20 horas por semana. Então, dividindo isso aí pelos dias da semana, né, que daí tem que responder e-mail, tem que ir pra aula dessa matéria, por mais que, tipo, não vale nada para mim, eu não recebo nota por isso, né? Mas eu tenho que estar lá presente. Então, responder e-mail, ir para aula, dar as minhas revisões, estar tá disponível para os alunos quando eles quiserem conversar, fazer o material, né? Então, tipo, todas as folhas de revisão e tudo mais, eu que crio. Então, fico aí fazendo isso, tipo, do finzinho da tarde, assim, até o começo da noite. E daí, geralmente, eu sou relativamente bem envolvido na USC. Então, geralmente, eu tenho alguma reunião de clube, né, de organizações, aqui no início da noite, assim. Então, tipo, das 7 às 8, assim, quando tem, geralmente, nesse horário. E daí, depois das 8, daí tô meio que livre, assim, né? Então, tempo pra comer, pra estar com os meus amigos. Se tem alguma coisa diferente acontecendo naquele dia, né? Às vezes sair para algum lugar legal. E daí, de novo, como eu falei, eu durmo meio cedo, assim, né? Então, tipo, 10 da noite, para mim, já tá batendo sono, já é hora de se encostar. Então.
Aí no dormitório não rola festa, né? Você falou, você que tem que tomar conta aí pra galera não fazer festa, mas você sai também pra se divertir também, né?
Então, tipo, aqui no dormitório, assim, né? Teoricamente não pode rolar, né? Mas o que acontece por trás das portas a gente não consegue controlar muito. Mas tá sendo muito bom ter voltado aqui pra.
É seu trabalho, você tem que controlar.
Oh, 24 horas por dia fica difícil. Mas foi muito bom ter voltado aqui pra Los Angeles agora, tendo mais de 21, porque acho que abre muitas portas do que você pode fazer também, assim, né? Los Angeles é uma cidade com muitas coisas para você fazer. Então, desde aspectos, coisas mais culturais, assim, né? Então, tipo, museu, exibições, essas coisas. Mas tem shows incríveis, bares muito legais, várias baladas, enfim, coisas bacanas desse tipo. Então, a vida ativa na USC é bem presente, assim, sabe? Então, isso foi uma coisa que eu buscava na faculdade e que eu fiquei muito feliz de ter encontrado aqui, de fato.
Legal. Um dos clubes que você mencionou, com certeza, é a BRASA, né? BRASA, Brazilian Student Association. A gente vai falar um pouco sobre a BRASA, que você é a qual você é o presidente. Você é de outros clubes também?
Eu participo de algumas outras coisas, variando de coisas que são relacionadas à engenharia e coisas que não tem nada a ver. Então, a BRASA, né, seria uma coisa que não tem muito a ver com engenharia, mas foi e é o meu principal envolvimento, assim, durante toda a faculdade. Também participo de um clube que se chama Engineers Without Borders, que eu acho que talvez as pessoas no Brasil conheçam como engenheiros ou engenharia sem fronteiras, que é basicamente tipo engenharia humanitária, assim. Então a gente pega projetos em diferentes lugares ou dos Estados Unidos ou do mundo. No momento a gente tem dois projetos internacionais, então um na Bolívia e um em Malawi. E a gente toca a parte de fato de engenharia do projeto, assim, de questão estrutural e tudo mais. Tipo, o projeto que eu fiz parte foi o projeto da Bolívia, em que a gente construiu, quer dizer, construiu não, né? Ainda não. Mas a gente fez toda a parte de planejamento de um programa de tratamento de água para uma comunidade rural na Bolívia.
Que legal,
Então,
cara.
a gente faz toda a parte da pesquisa inicial. Daí a gente tem uma parceria com uma ONG que fica na Bolívia. E daí eles nos ajudam porque eles têm um engenheiro certificado, assim, né? Um engenheiro que precisa assinar tudo e tudo mais.
Entendi.
Então, tem esse clube. É, eu também participo de um clube que se chama AIC, que é American Institute of Chemical Engineers, que é basicamente o clube de engenheiros químicos da USC, que é muito legal. E o que é legal desse clube é que ele tem muitos aspectos diferentes, assim, pelo qual alguém poderia querer entrar no clube. Então, tem aspectos sociais, né? Se você quiser participar só para conhecer pessoas novas do seu curso, assim, né? Fazer amigos. A gente faz vários eventos de, tipo, ir para praia, já fizemos festas também, já fizemos só, tipo, reuniões, assim, da gente sentar para conversar, tomar um café. Então, aspecto social. Tem o aspecto acadêmico também, que a gente traz vários professores, às vezes para dar palestra, para conversar, também de novo só para tomar um café, para a gente conhecer eles melhor. Fizemos também já eventos de tipo seminário de pesquisa, então vários professores trazem os seus, como é que eu vou explicar? Tipo assim, os professores daqui da USC geralmente eles têm o seu próprio centro de pesquisa, assim, né? Principalmente dentro de engenharia. E esses centros de pesquisa eles recrutam vários alunos de graduação para fazer pesquisa, né? Então, fazer iniciação científica durante os anos de graduação com eles. Então, a gente trouxe todos os professores para eles mostrarem, né, o desenvolvimento da pesquisa deles, em que áreas que eles estão precisando de ajuda, que tipos de alunos eles estão buscando, e daí o pessoal conseguir se envolver com pesquisa através daquilo. E daí também, aspecto profissional, a gente traz várias empresas, tipo, várias das maiores empresas de engenharia para recrutar aqui, então fazer meio que não é palestra, mas fazer tipo reunião com a gente, tipo algo super pequeno. Você pode entregar o seu currículo assim na mão de um recrutador e às vezes sair com um emprego direto dali.
Que legal.
Então tipo já trouxemos Intel, a gente tem patrocínio da Chevron, então tipo vem gente importante mesmo assim falar direto com a gente, que é bem legal.
O clube de alunos da graduação tem um patrocínio da Chevron. Que show, hein?
É sensacional. E daí a minha participação dentro desse clube é que daí eu coordeno um dos outros aspectos do clube, que é o aspecto de voluntariado. Eu sou o diretor de voluntariado dentro desse clube. E a gente tem uma iniciativa que a gente tem uma parceria com uma ONG que fica aqui perto da USC, é tipo uns 5 minutos de carro. A gente faz sessões com crianças, uma vez por semana. A gente faz uns experimentos, assim, tipo, coisa bobinha, assim, né? Tipo, bem aqueles experimentos que a gente faz em aula de ciência quando a gente tem, tipo, sei lá, 8, 9 anos. A gente faz com eles uma vez por semana.
Show de bola. Muito legal. Agora, a Brasa é o que te toma mais tempo aí com esses clubes, né? Em relação a esses clubes. Como é que você começou esse envolvimento aí com a Brasa na USC, Gustavo?
Então, foi até uma história engraçada, assim, né, hoje em dia, refletindo nisso, mas, né, como você falou, eu sou de Florianópolis, né, eu nasci e cresci em Florianópolis. Quando eu cheguei na USC, a comunidade brasileira aqui é gigantesca, tem muito, muito, muito brasileiro. A USC é uma das faculdades que mais tem alunos internacionais dos Estados Unidos, e brasileiro, então, nem se fala.
O pessoal que está ouvindo a gente, Gustavo, quando você fala assim, muito, 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 a gente está falando de milhares, centenas, dezenas, dá um panorama aí para o pessoal.
Ó, cara, não, assim, número exato, não vou saber, mas eu sei que a gente tem um grupo no WhatsApp que são, tipo, supostamente todos brasileiros e tem, tipo, mais de 100 pessoas. É, isso contando, assim, undergrad, grad, mas, assim, olha, eu não, de novo, não vou saber o número exato, mas só do meu ano, né, tipo, quando eu entrei, deve ter entrado, no mínimo, uns 20 brasileiros. Só
Exatamente.
no meu prédio aqui, né, que é o prédio de quem tem bolsa, tinha 5. Então, de fato, é bastante. Assim, foi uma surpresa para mim quando eu cheguei. E daí, enfim, logo que eu cheguei aqui, a Brasa, né, que na época, obviamente, eu não fazia parte ainda, fez um evento de welcome back, assim, né, um evento de boas-vindas. E eu fui. né? Cheguei lá, conheci o pessoal e tudo mais, mas eu não me enturmei muito logo de cara. Fui ficar mais amigo das pessoas, assim, um pouco ali no segundo semestre do meu primeiro ano, então ali, né, no começo de 2019, na primeira metade de 2019. E eu senti um pouco falta disso, assim, porque eu vou pro Brasil bastante ainda, né? Por mais que eu já moro aqui nos Estados Unidos faz bastante tempo, eu vou pro Brasil bastante ainda, eu ainda tenho bastante amigos brasileiros no Brasil. E, cara, faz tanta diferença, assim, tipo, por mais que, como eu falei, já tô bem acostumado, assim, né, com a cultura dos Estados Unidos e tudo mais. Mas, cara, tem uma hora que tudo que você quer é um abraço e ninguém sabe abraçar que nem brasileiro, sabe? Eu acho que eu demorei um pouco para perceber isso, ou demorei um pouco para admitir isso também. Porque como eu não me enturmei logo de cara, eu acho que eu tava querendo me forçar a pensar, tipo, ah, não, isso não é para mim, entendeu? E daí, voltando pra USC, pro meu segundo ano, eu quis me esforçar um pouco mais, sabe? Tipo, pô, não dei muita chance pra Brasa no passado, vamos ver o que eu consigo fazer esse ano, assim, né? E daí, comecei a me envolver um pouco mais, eu ia mais pras reuniões, né? Fiquei um pouco mais amigo do pessoal. Eu tinha um leve envolvimento, tipo, não era exatamente diretoria ainda, mas eu tinha um mini título, eu era, tipo, executive assistant, então, tipo, meio que auxiliava ali, tipo, o que. Se tivesse algum evento maior que a Brasa fosse fazer, que precisava de ajuda, eles me davam um toque, assim, basicamente. E daí, né, indo pro meu terceiro ano, eu pensei, não, tá, agora tô bem estabelecido, tô com bastante amigo na Brasa, né, tipo, ali já, meu grupo de amigos já tava bem estabelecido dentro da Brasa, e pensei, não, tá, agora eu quero me envolver mais. E daí eu apliquei para uma posição de diretoria, e eu virei co-professional director, né? Então, tipo, eu era co-diretor do comitê profissional. Então, eu junto com uma amiga minha, a gente liderava o comitê profissional da Brasa, o que foi muito legal porque a gente conseguiu trazer várias empresas de porte bem grande, né, dentro do Brasil, para conversar com a gente, para dar palestras para a Brasa. Muita gente conseguiu estágio através das palestras que a gente fez, eu inclusive. Então,
Quais empresas você está falando?
ano passado a gente fez. Ano passado, no caso, então, né? Ali em agosto de 2020, até maio de 2021, a gente fez Ambev, Stone e BTG. E mais recentemente a gente fez Americanas também. Então, foi muito legal, tipo, estabelecer todas essas conexões com essas empresas, porque era eu e essa minha outra amiga fazendo toda a comunicação com eles. E, enfim, eu acabei tirando um estágio de estudo no final, então ainda foi ótimo. E daí, bem no fim, virando pro meu último ano, eu tinha estabelecido já como uma meta pessoal que antes de me formar da faculdade, eu queria ser presidente de alguma coisa, porque, cara, é uma responsabilidade muito grande, assim, sabe? Tipo, realmente, tipo, eleva todo o seu comprometimento, assim, e, tipo, a sua responsabilidade. Então, tipo, me ajudou muito a me desenvolver, tanto como aluno, como pessoa, como profissional. E era algo que eu buscava bastante, que eu já sabia que eu queria fazer. E a Brasa, acho que foi o melhor meio de fazer isso acontecer, porque, primeiro, que era uma organização que eu amo, né, já faço parte, teoricamente, ali desde agosto de 2018, mas também porque eu sabia que seria a mais gratificante de fazer e aqui eu teria mais apoio para fazer também. Porque o melhor da Brasa, que acho que, assim, para mim foi algo que foi meio difícil de encontrar em outras organizações, é que todo mundo é muito próximo. Então, a minha diretoria, assim, né, as pessoas que trabalham comigo, são alguns dos meus melhores amigos, sabe? Então, obviamente, tem momentos que é difícil lidar com isso. Mas, em maior parte, sabe, eu não teria conseguido, tipo, passar por esse semestre se eu não tivesse feito tudo isso com os meus amigos.
A University of Southern California é uma das principais universidades privadas de pesquisa do mundo e abriga excelentes faculdades, um centro médico acadêmico integrado e algumas das melhores escolas profissionais e de artes do país. Os programas de verão da USC os USC Summer Programs for High School Students são oferecidos todos os anos a estudantes de ensino médio por meio de uma oferta diversificada de cursos de verão de 4 semanas. Os estudantes admitidos irão equilibrar a vida acadêmica e a vida no campus enquanto se preparam para a faculdade. Os cursos dos programas de verão da USC são ministrados por professores da USC e profissionais experientes da comunidade acadêmica da universidade. Nosso corpo docente cria uma experiência acadêmica envolvente, combinando palestras, workshops e laboratórios práticos. Uma excelente opção para quem quer curtir o verão da Califórnia em Los Angeles, ao mesmo tempo em que já se sente como é a vida universitária na USC. O application para estudantes internacionais deve ser concluído sempre até o dia 1º de abril. Saiba mais em summerprograms@usc.edu. O pessoal que, enfim, está na dúvida ainda entre ir para a USC ou para uma outra universidade, eles podem procurar vocês aí, alunos da USC, o pessoal da Brasa, para se informar melhor, tirar algumas dúvidas? Como é que funciona isso?
Claro, então, a gente tem o nosso Instagram da Brasa, né? Que é o Brasa_USC. Todos são mais do que bem-vindos para nos mandarem mensagem por lá. Sendo sincero, às vezes é difícil acompanhar as mensagens, porque, por incrível que pareça, a gente recebe bastante mensagem de pessoas, né, com dúvidas sobre USC. Às vezes é um pouco complicado, porque quando é dúvida muito técnica, a gente não tem propriedade para responder, né? Porque, assim, eu posso falar o que eu fiz durante o meu ensino médio, como que eu entrei na USC, mas se tem fórmula para entrar na USC, eu não sei, sabe? Então, então dúvidas desse quesito, às vezes, é um pouco mais complicado. Mas eu também super me disponibilizo, fica mais fácil até para responder. Quem quiser me chamar no meu Instagram pessoal,
Gustavo, essas dúvidas mais técnicas aí de application, eu também recebo muito aqui no USC Brazil Office, né?
Uhum.
A gente já encaminha, já responde, mostra o caminho institucional, né? De onde tem a resposta. Mas o USC Undergraduate Admissions Office tem organizado eventos semanais, assim, com os counselors, os advisors, o pessoal do Admissions Office, para tirar dúvidas mesmo. São information sessions online gratuitas toda semana que o pessoal do Brasil pode participar e tirar todas as suas dúvidas. Vão ter as perguntas respondidas por quem, de fato, vai avaliar o application deles, entendeu? Então, essa é a dica aí também para o pessoal que está ouvindo a gente.
É ótimo esses info sessions, que às vezes também nesses info sessions tem alunos lá também, que daí
isso
ajuda também para dúvidas não tão técnicas, mas se você quiser saber mais da experiência de fato, que é muito legal. Mas o que eu ia falar também é que eu me disponibilizo para quem, se alguém quiser mandar mensagem no meu Instagram pessoal, que é @gus, então tipo G-U-S, Lancer, L-A-N-S-E-R, fica mais fácil para eu ver, porque às vezes no Instagram da Brasa, como muitas mensagens acabam indo por spam, a gente não vê, infelizmente. Então, meu pessoal, se alguém tiver dúvidas, eu me disponibilizo a responder também.
Bacana, bacana. Porque às vezes surgem essas dúvidas aí de questões mais práticas, né? De moradia, transporte, regiões, coisas que você já tem falado aqui. Então, que legal saber que a Brasa e a USC tá aí à disposição também, você particularmente também está à disposição para ajudar. Quero te perguntar um pouco sobre as aulas também, Gustavo. Você é aluno de engenharia química, então você é um aluno da USC Viterbi School of Engineering. Então é óbvio que a maioria das suas aulas são lá na Viterbi, mas você já fez alguma matéria de outra faculdade aí da USC, alguma coisa interessante? Como é que é?
Cara, então, essa na verdade é uma das minhas coisas favoritas da USC, que a USC dá muito foco para ensino interdisciplinar, assim, né? Muitas outras faculdades, como que funciona? Você entra na faculdade como, tipo, ensinos gerais e você só vai declarar o seu curso lá depois do seu segundo ano. Na USC, Ah, e daí depois do seu segundo ano, né? Então, os últimos 2 anos, você fica meio que trancado a só fazer aulas do seu curso. O que, beleza, por mais apaixonado que você seja pelo seu curso, quando é uma coisa muito técnica, cara, você precisa de uma pausa ali, assim, sabe? Tipo, não dá para você fazer 5 aulas de engenharia todo semestre, você vai enlouquecer. Então, uma coisa que eu gosto da USC é que você entra na USC já no seu curso. E você vai fazendo aulas desse seu curso desde o primeiro semestre. Então, por isso, você faz no máximo assim. Isso aconteceu comigo uma vez, mas não é muito comum. Você vai estar fazendo no máximo 3 aulas de engenharia num semestre, mas assim, na maioria dos do semestres, você vai fazer só uma ou duas. E as outras são aulas gerais, assim, então, ou aulas gerais que você precisa fazer para bater os requisitos, assim, né? Que tem alguns requisitos. Tem requisitos tipo de artes, de humanas, enfim. Ou aulas que são para o seu curso, mas são aulas introdutórias, assim, né? Então, tipo, matemática, física, química, enfim. Ou uma aula completamente aleatória, que daí você pode escolher ao seu gosto, assim, né? E eu já tive o meu gosto de fazer um pouco de estudo aí que eu listei. Todo semestre eu tenho pelo menos uma aula que não é de engenharia, que é uma aula que daí você consegue, tipo, dar uma pausa, sair lá, tipo, absorver a informação, o que eu acho muito legal. Eu sei que tem, né, um debate sobre isso, sobre os prós e contras disso, tem uma galera que não curte muito, mas eu acho não só muito legal, mas eu também acho muito importante, assim, sendo sincero. Eu acho que essas aulas que, tipo, não são tão técnicas, desenvolvem muito o teu pensamento lógico e o teu senso crítico, assim, e a tua visão da sociedade também.
E o que você já fez de interessante aí para além da engenharia?
Então, eu queria falar que eu acho que isso é absolutamente importante para sua formação, como engenheiro também. Mas, enfim, o que que eu já fiz? Eu já fiz uma aula de comédia, que a gente só analisava, tipo, diferentes comédias, então, tipo, séries, assim, né, que era muito legal.
Em qual faculdade é oferecido esse curso?
Ah, essa é pela USC SDA, né? Que é a School of Dramatic Arts. Daí eu fiz uma aula pela SCA, né? Que é a School of Cinematic Arts, que é tipo, a USC é conhecida por ter tipo a melhor faculdade de cinema dos Estados Unidos, que foi uma aula de Introduction, não, Makeup for Motion Pictures. Então, tipo, maquiagem para cinema. E foi muito legal. Aprendi a fazer umas coisas muito legais. Nossa, era ótimo. Daí, o que mais que eu fiz? Fiz uma aula de Intro to Gender and Sexuality, então, introdução a gênero e sexualidade, que também foi muito, muito, muito legal. Tem uns requisitos também que você tem que fazer de aulas de escrita, mas você pode escolher o tópico da aula. Então, eu fiz aula de globalização, fiz uma aula sobre natureza, fiz uma aula de escrita de engenharia também, que foi muito legal. Pensando aqui, o que mais que eu fiz? E esse semestre agora, que eu tô fazendo duas aulas gerais. Eu tô fazendo uma aula de Jewish Studies no departamento, mas o nome da aula em si é The Holocaust, então uma aula só sobre o Holocausto, e também uma aula sobre Mesoamerican Societies, então, tipo, sociedades ali da América Central, então, maias, incas, astecas, essas coisas. Então, já fiz de tudo um pouco aqui na USC.
Que legal, você se forma um engenheiro químico em breve, mas com uma vasta aí bagagem aí de muitas outras coisas interessantes. Que legal, que legal. E assim, foram escolhas suas, você foi escolhendo esses assuntos, poderiam ser outros também. O campo está à disposição aí dos estudantes da USC, certo?
Como funciona é que, assim, tem alguns requisitos que você tem que bater. Que se chamam GE requirements, né? Então, tem tipo humanities, tem arts. Eu já sou já faço engenharia, né? Então, assim, tem alguns requisitos também de exatas e biológicas, que daí o meu curso em si já cobriu. Mas se você faz, por exemplo, sei lá, design, você vai ter que fazer uma aula de exatas também, vai ter que fazer uma aula de
Entendi.
biologia, provavelmente, enfim.
Cumprir o mínimo em cada uma dessas áreas, independente do curso que você faz, né?
Então, várias dessas aulas, por exemplo, as duas que eu estou fazendo esse semestre, eu fui obrigado a fazer uma aula para bater esses requisitos, né? Que é, se eu não me engano, acho que a categoria é social analysis, né? Então, análise social. Mas eu pude escolher as aulas. Então, né, tem esse requisito, mas a aula em si eu poderia escolher qualquer uma que batesse esse requisito, que tem muitas. Então.
Bacana, bacana. Você falou lá no início que você está aí no, morando no mesmo prédio que você morou logo que chegou, né? Só que quando você chegou, você era tinha um roommate, morava com alguém, agora você tem você é o monitor aí agora, né? Você que toma conta de todo mundo, tem o seu próprio quarto e tal. Você falou de um trabalho que você faz semelhante aí ao Teaching Assistant. Que mais você fez de interessante? Você falou de estágio de verão que você fez com a empresa brasileira. Muito trabalho nesses 4 anos, muita oferta, assim, ou porque você é bom pra caramba e tá todo mundo te contratando.
Cara, já fiz muitos. Opa, já fiz muitos estágios diferentes, em diferentes setores, assim. Então já experienciei um pouco de tudo. Então, durante minha carreira na USC, eu fiz estágios tanto num laboratório privado, então, tipo, era um laboratório. Isso durante as férias, no caso, né? Era um laboratório que faz análise de água residual. Então, tipo, um laboratório privado, assim, né? Que de fato empresas ou até pessoas físicas, assim, poderiam mandar a sua água lá para ser analisada. Então, eu trabalhei, tipo, era uma coisa mais técnica, assim, né? Tipo, da parte química, que eu gostei bastante. Trabalhei já também em startup, né? Que acho que bem coisa de Califórnia, assim, tipo, você tem que trabalhar em uma startup em algum momento da sua vida. Então já tive esse momento também. E por último, de estágios, né? Nas férias agora que passaram, eu trabalhei na Stone, né? Que é empresa bem grande no Brasil, que daí, assim, foi algo bem fora da caixa, assim, né? Assim, não, nada a ver com o meu curso, nada a ver com o que eu inicialmente envisionava para o meu futuro, né? Tipo, assim, Stone, mundo de finanças, eu nunca me imaginei trabalhando no mundo de finanças. Então, assim, obviamente, né, teve um esforço da minha parte, né, para chegar até aí, mas agora, assim, chegando perto de concluir o meu curso na, né, USC, né, meus 4 anos aqui, tem sido muito loucura, assim, ver o quanto que a gente tem se posicionado pra estar numa situação boa pós se formar, assim, sabe? Vários dos meus amigos, tipo, pós estágio dessas últimas férias, já estão com um emprego garantido pra depois da formatura, assim, sabe? Então, isso me deu bastante tranquilidade, assim, de ver que realmente, assim, tudo que a gente passa aqui vale a pena no final, sabe, né? A gente veio pra cá com um objetivo, assim, né, de se formar e, né, e depois ver pra onde que a vida nos leva e ver, assim, tipo, tanto os meus amigos sendo bem-sucedidos com isso e também a posição que eu me encontro agora, de como eu me sinto confiante, né, nas minhas habilidades como aluno, profissional e pessoa mesmo também, tem sido muito gratificante.
Poxa, que legal. Eu ia te perguntar exatamente isso agora. Qual o seu plano para depois da formatura? Tá chegando, né, Gustavo? Como que você projeta aí sua carreira agora para o curto ou também para o médio prazo? As coisas estão se encaminhando já nesse sentido?
Tá chegando, tá chegando. Cara, então, eu ainda não tenho nada muito definido. Eu tive ofertas para voltar para o Brasil de trabalho, assim, né? Mas eu decidi que eu quero continuar nos Estados Unidos por pelo menos mais um tempo, né? Com o nosso visto de estudante, eu tenho pelo menos mais 3 anos pós-formatura para ficar aqui. Então, vou aproveitar isso um pouco e daí depois disso, né, ver o que que dá. Mas estou explorando diferentes possibilidades. porque eu tenho os meus interesses dentro de engenharia química, mas também estou aberto para fazer coisas que não são necessariamente relacionadas com engenharia. Então, estou tirando um momento agora, passando para um momento de aplicar para trabalhos, aplicando meio que para tudo e vendo no que dá, assim, né? No final, acho que dá uma refletida nas ofertas que eu tiver e ver os prós e contras, assim, mas a principal certeza que eu tenho no momento é que eu quero ficar nos Estados Unidos, mas de resto, tanto quanto localização dentro dos Estados Unidos, até ramo em si, eu sou bem aberto.
E o que que tem aí na estrutura da USC que você pode se aproveitar para te ajudar a encontrar esses lugares para trabalhar? Você se utiliza, por exemplo, do Career Center da USC ou a própria Viterbi te ajuda nisso? Como é que é?
Cara, então, é até difícil responder essa pergunta porque é literalmente tudo. Assim, então, acho que desde de coisas mais óbvias, né? Como você falou, tem o Career Center, então é um prédio, quer dizer, um prédio não, tipo, é um office aqui na USC, que é só tipo com consultores de carreira que você vai lá, pode ser desde para eles revisarem seu currículo, para você fazer prática assim de entrevista. Até para você discutir carreira com eles, pô, eu quero. Minha meta é fazer isso depois que eu me formar. Tipo, que curso que eu faço? Sabe, coisas nesse sentido. Até de fato para eles te ajudarem a achar vagas, enfim, né? Coisas assim. E também, olha, eu não sei dizer para todas as faculdades, tipo, todos os centros acadêmicos dentro da USC, mas a Viterbi, pelo menos, também tem o seu próprio Career Center. Então, né, isso acho que é um pouco mais óbvio, mas outras coisas também. Como eu falei, eu consegui um estágio através da Brasa. E várias organizações barra clubes da USC têm um comitê profissional, em que eles trazem empresas para falar com os membros, coisas assim. Então, quanto mais organizações você faz parte, mas você vai ter acesso a esses profissionais, assim, né? Daí vai de você ter o esforço também, né? De querer ir para esses eventos, né? Botar a sua cara lá e conversar com os recrutadores, entregar currículo na cara dura mesmo, enfim. E por último também, as pessoas, sabe? Uma coisa que eles falam muito aqui no nos Estados Unidos é "It's not about what you know, it's about who you know." Então, tipo, não é sobre o que você sabe, mas quem você conhece. E assim, isso, querendo ou não, acaba sendo muito verdade. As pessoas da USC têm um networking incrível, né? Tanto tipo na questão de habilidade de network, mas também o network per se, né? Tipo, quem que eles conhecem, né? A galera que estagia em empresas absurdas, né? Então, Google, Facebook, Microsoft, os big three, assim, de consulting, né, e tudo mais. Então, é muito fácil, e o pessoal é muito aberto para ajudar. Então, é muito fácil você conhecer alguém que trabalhou, ou vai trabalhar, ou tá trabalhando numa dessas empresas que você almeja, e você só ir lá falar com ela. Cara, tipo, tem dica, tipo, como é que faz, não sei o quê, sabe, nesse sentido. Para dar um exemplo, tipo, ontem, não sei, alguns dias atrás, eu encontrei com um menino do meu curso pra gente trabalhar num projeto. E daí a gente tava falando sobre trabalho e tudo mais. Ele falou que ele tá estagiando na e.l.f. Cosmetics, né? Que é uma empresa de cosméticos bem famosa. Eu gostaria muito de trabalhar, assim, né? É bem no ramo que eu pretendo trabalhar, assim, é de desenvolvimento de produtos e tudo mais. Daí eu falei, ah, que legal, nossa, você trabalha lá, tipo, eu quero muito trabalhar com isso também. E ele falou, tipo, ah, beleza, então, tipo, bora conversar sobre isso, eu posso, tipo, te conectar e tudo mais. Então, tipo assim, é uma conversa que você tem com a pessoa certa, que, obviamente, assim, né, isso já é meio que extrapolando, porque eu ainda não tirei nada disso, assim, né? Mas é algo que já aconteceu comigo algumas vezes, assim, sabe? De só de você estar conversando com alguém, a pessoa fala, não, eu conheço um recrutador lá, eu te passo contato, eu posso falar com ele sobre você, dar uma recomendação e tudo mais. Então, muitos aspectos assim da USC que eu acho que favorecem bastante você construir uma carreira durante a faculdade e pós também.
Cara, quantas oportunidades, né, Gustavo? Quanta coisa legal. Eu quero te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua generosidade aí de compartilhar sua história com a gente e te desejar mais sucesso ainda, porque você já é um cara de sucesso, entendeu? Você já está aí onde você chegou, numa das melhores universidades do mundo, com bolsa de estudos, com mérito. Não é fácil estar aí onde você está, também dedicando seu tempo aí, seu trabalho também para ajudar os outros, né? Nos clubes que você participa. Puxa, que venham muitas coisas boas ainda pela frente, nessa reta final agora aí da sua formatura, até a sua formatura, que você aproveite bastante e que você continue aí devolvendo e para a sociedade, impactando positivamente muitas pessoas a partir aí das oportunidades que você tem. Parabéns e boa sorte, cara. E mais uma vez, obrigado por bater esse papo.
Não, que isso. Eu que agradeço, Marcos. É sempre um prazer. E, de novo, assim, para quem tiver interesse de vir para a USC, quer saber mais, quer saber como é que é de fato a vida de um aluno aqui, de novo, corre lá para o Instagram da Brasa, o meu pessoal também, que eu fico mais do que feliz em ajudar.
Legal. Então, daqui a pouco você tem aula, não?
Hoje, mais tarde só. Hoje eu tenho aula só às 2. Então agora tem uma pausinha.
Então, tá certo. Então, aproveita seu dia aí, Gustavo. Tudo de bom. Muita paz aí para você. Obrigado.
Valeu, Max. Tchau, tchau.
Um abraço. E esse foi o papo com o Gustavo Lancer, estudante do último ano da graduação em Engenharia Química e o presidente da Brasa USC. Muito bacana, muito legal. Espero que você tenha gostado, que você esteja gostando desse podcast, que é uma produção do USC Brasil Office, cujo e-mail é brasilsc@usc.edu/brasil com S. Grande abraço, tudo de bom, muita paz e até a próxima. Tchau, tchau!